Vamos retomar o contato com o deputado Ronaldo Santini, que vai participar aqui do programa Bom Dia Cidade. Deputado Ronaldo Santini, bom dia.
Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Satisfação poder conversar com o amigo.
Aquilo que eu colocava na abertura, na introdução da nossa entrevista. Passados 2 dias da apuração, como é que está se sentindo o deputado Ronaldo Santini?
Demar, como eu disse naquela oportunidade anterior que conversamos, com o sentimento do dever cumprido, honrado pelos quase 70 mil votos que recebi e me colocando como 29º deputado mais votado do estado do Rio Grande do Sul, o que certamente para mim é um grande reconhecimento, enquanto muitos dos deputados diminuíram a sua votação, a imensa maioria, aliás, diminuiu a sua votação, eu tive um crescimento de 50% sobre os votos que tinha obtido no pleito anterior. O que não me favoreceu, infelizmente, foi o modelo que nós temos no país hoje, que é a questão do coeficiente eleitoral, que é para cada tantos votos que a sigla ou as siglas da coligação somam, garante a cadeira de deputado. Eu sou suplente com mais votos que muitos titulares que lá estão.
Pois é, essa é uma situação que é difícil de compreender. Explica melhor para os nossos ouvintes.
É que o modelo eleitoral brasileiro, Ademar, ele diz o seguinte, que em média, eu não sei esse ano quanto foi, mas em média, a cada 180 mil votos conseguidos no sufrágio eleitoral, para cada sigla ou para cada coligação, se coloca uma cadeira de deputado. Então imagina o seguinte, o deputado Santini fez 170 mil votos, não se elegeu. Tem que fazer 180 mil votos, se ele for sozinho, para se eleger. Mas se a soma do Santini, do João, do Pedro, do Zé, chegarem a 180 mil votos, entra o mais votado daquela coligação. Depois roda de novo, né? Soma-se novamente, se der 360 mil votos, elege o segundo colocado. É o que aconteceu com o deputado Marcel Van Hatten, por exemplo. O deputado Marcel Van Hatten fez 350 mil votos, salvo o melhor juízo, né? E o seu imediato não conseguiu fazer a votação mínima necessária para entrar, fez apenas 11 mil votos, não conseguiu então atingir a votação para fazer a segunda cadeira com 11 mil votos, que seria a soma desse coeficiente eleitoral. É um modelo brasileiro. O brasileiro tem um modelo que não é o modelo talvez mais apropriado. O ideal seria que os 31 mais votados fossem os eleitos, né?
Qual a votação que projetava, deputado Santini?
Eu sempre disse, Ademar, que nós precisaríamos garantir 80 mil votos. 80 mil votos seria a votação que asseguraria a cadeira. Não sei se tu te lembra nas nossas conversas informais.
Sim.
Nós sempre trabalhávamos com esse número. E eu dizia ainda que os deputados anteriores tinham entrado até com 70 mil votos. Mas que o ideal seríamos fazer 80. A nossa projeção, Ademar, era fazer em torno de 100 mil votos. Nós imaginávamos 97, 96, 97 mil votos. Mas aí, olhando os números que se apresentaram no total dos candidatos, nós observamos que houve uma queda significativa em todos os eleitos e os que concorreram nessas eleições. Teve deputado federal que chegou a perder 40 mil votos, 50 mil votos de uma eleição para outra, o que é fruto, com certeza, de um grande número de candidaturas, que aumentou muito o número de concorrentes, e também, né, aquilo que nós falamos, que é a chamada renovação em cima de candidaturas que a gente não imaginava que atingisse essa votação toda.
Eu conversava com o doutor Altair Rec Ramos no domingo, ele que esteve incorporado à nossa equipe que realizou a cobertura do pleito deste ano, e ele dizia que pela estrutura montada, sobretudo pelo trabalho realizado, pelo trabalho desenvolvido, a votação teria ficado aquém. A expectativa era de uma votação bem mais expressiva.
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar por casa e por volta de casa mesmo, né, Demar? Eu nunca imaginei que eu fosse diminuir a minha votação em Lagoa Vermelha.
Chegou a quanto mesmo?
6.400, se eu não me engano. 6.000 votos. Eu quero procurar entender o que houve, né? Aonde eu errei. Aonde foi que eu falhei para que esses votos não fossem computados na urna? O que faltou no meu mandato? É importante que a gente entenda, para saber aonde faltou a resposta do eleitor, já que houve uma redução na votação, então provavelmente deve ter algum motivo para que isso tenha acontecido, né, Demar?
Tivemos a candidatura à Câmara dos Deputados de Pedro Macari. Teria influenciado?
Olha, Demar, é difícil dizer, eu acho que quem... É complicado de a gente dizer, procurar agora um ou outro, alguma situação. Não tenha dúvida, claro que alguns votos a gente provavelmente tenha dividido nesse processo, não tenho a menor dúvida disso, né? Talvez muitas pessoas que seriam meus eleitores, por ter a segunda opção nele, né, talvez tenham feito esse voto. É difícil, não existe como você dizer, o Zé, o João, o Pedro, né? Sempre tem influência, claro, não tenha dúvida disso.
Agora tivemos, como sempre, não é mesmo, o deputado Ronaldo Santini. É tradição de Lagoa Vermelha, um grande número de candidatos abocanhando considerável quantia de votos em Lagoa Vermelha.
Eu acho que nós temos que fazer essa reflexão, Ademar, porque veja bem, eu não fiz 50% dos votos da cidade como fazia normalmente, né? Então quer dizer que mais de 50% da cidade resolveu apostar em alguém de fora, em alguém que tenha tido algum tipo de comprometimento com a cidade. Agora nós temos que verificar que tipo de comprometimento foi esse, o que que essa pessoa tem agora de compromisso conosco, para que a cidade não perca, né? Já que perdeu a cadeira de deputado federal, e não é nada, mas eram em torno aí de 25 milhões de reais por ano em emendas parlamentares que esse deputado teria, e vamos imaginar que a gente destinasse só uma parcela disso, que a gente destinasse só 2 milhões por ano para a Lagoa Vermelha, nós estamos abrindo mão de 8 milhões de reais que seriam aplicados em saúde, aí no hospital, para que mantivéssemos o hospital aberto, em recursos aí para fazer aquilo que nós havíamos planejado, como a creche do trabalhador, como lá em cima, na área industrial, nós tínhamos pensado no posto de saúde do trabalhador, para concluir os trechos não pavimentados das cidades, das áreas industriais, dos bairros da cidade. Tinha tanta coisa legal que daria para ter feito na cidade aí, mas que infelizmente agora vai ter que ficar esperando que essas pessoas que fizeram a votação em Lagoa Vermelha, com apoio inclusive de muitos agentes políticos da cidade, né, a administração municipal trabalhou bastante com os candidatos do PP, Partido Progressista, deve ter também agora esse compromisso de trazer para a cidade aquilo que é preciso, especialmente na minha maior preocupação, Ademar. Eu não estou ressentido pelo posto, pelo cargo, estou ressentido pelo fato de saber que muito provavelmente o Hospital São Paulo, que é o hospital que atende ao meu pai, à minha mãe, à minha família e à família de tantos lagoenses, que está em risco de fechar suas portas, pode ser, quem sabe, com isso, né, o seu fim. Então, tomara que não aconteça, tomara que a gente consiga a sensibilidade desses que fizeram os votos em Lagoa para garantir esses 2 milhões de reais que são necessários por ano para manter o hospital de portas abertas.
Esperava uma maior votação, com certeza, de Lagoa Vermelha, uma melhor resposta da sua comunidade.
Ademar, como eu te disse, voto é confiança, voto é credibilidade, voto é reconhecimento. Eu preciso, antes de buscar qualquer situação, eu preciso agradecer aqueles 6 mil e quase 7 mil que votaram. Esses são os que me deram a possibilidade, certamente, né, que confiaram, que acreditaram, os eleitores, que a gente tem gratidão, que a gente sempre vai saber reconhecer, mas eu preciso entender o que houve para que esse outro volume de pessoas não tenha votado, não tenha acreditado. Eu gostaria até, se porventura esses eleitores que trabalharam com os outros candidatos, que fizeram campanha para os outros candidatos, pudessem atribuir aonde foi a culpa, aonde foi o erro. Eu acho que seria importante para o meu crescimento pessoal, seria importante para o meu entendimento político, para saber se, quem sabe, eu tenha me conduzido de alguma forma equivocado, ou conduzindo meu mandato de uma forma que não tenha agradado.
Aí uma pequena interrupção no contato telefônico.
Do meu mandato.
Sim.
Essa é a única convicção que eu tenho.
Exatamente. Pois é, agora a Lagoa Vermelha fica sem qualquer representação na Câmara dos Deputados, e o que é pior, fica sem representação também na Assembleia Legislativa.
E no Senado Federal.
E no Senado Federal, bem lembrado.
Perdemos as três representações. Mas é como eu disse, Ademar, eu acho que tudo é uma situação que precisa ser compreendida. A gente precisa entender o que aconteceu, aonde foi o erro. Quem sabe essas pessoas que trabalharam com esses candidatos de fora possam dizer, possam explicar à comunidade: olha, nós optamos por trocar o deputado da cidade por esse deputado, porque esse deputado teve problema com isso, com aquilo. Acho que seria importante a gente saber, seria importante também, até para que eu pudesse entender, né, Ademar? Eu acho que seria, para mim, um crescimento. Eu poder saber o seguinte: olha, Santini, você passou aquele dia lá na rua e não me cumprimentou, ou você teve um posicionamento que não nos agradou na votação, ou você teve uma conduta que não nos representou em determinado momento. né? Eu gostaria muito de entender o que, que aconteceu com Lagoa Vermelha, porque os demais municípios é do jogo. Os demais municípios, cada um joga conforme a sua estratégia local. Agora, a cidade, o local, o berço, a origem, né, essa precisa ser analisada. A gente precisa dar resposta, porque eu disse ainda, enquanto estávamos eufóricos com a eleição, né, que a minha eleição ela juntou um grande número de votos, mas que o coração da campanha, que a emoção da campanha, que o gostoso da campanha está em Lagoa Vermelha. É na minha cidade, é na minha gente, é no meu povo que a gente se sente abraçado, acolhido, contemplado. Então eu queria entender o que aconteceu.
Além de Lagoa Vermelha, em qual outro município teve uma maior votação?
Ademar, eu ainda não fiz a separação, porque você não pode contar em números, tem que contar em percentuais.
Sim.
Né, para saber. Mas eu tive assim, teve pequenos municípios aí, municípios distantes dos nossos aí, que me deram votação maravilhosa, né, como o caso de Bagé, Dom Pedrito, Rosário do Sul, municípios que atingiram, que fizeram a sua cota, municípios da região metropolitana, que nos deram uma bela votação também, né. Então, eu precisaria fazer agora a soma dos votos e analisar exatamente aonde foi que aconteceu
as perdas. Exatamente. Enquanto tem informação, tem um levantamento em quantos municípios recebeu votação?
Não, Ademar, eu não consegui, porque o TSE ainda não liberou por município a votação. A gente não tem ainda, tem que ficar consultando município a município. Então nós estamos esperando que seja liberada a planilha completa, e aí a gente vai fazer o cruzamento de dados, por exemplo, né, onde a gente tinha expectativa de fazer 500 e fez 100, onde a gente tinha expectativa de fazer 100 e fez 200, para a gente ver onde é que está o mapa eleitoral de um modo geral.
Ainda vai fazer uma avaliação para tentar compreender, entender aonde que houve falha, que não obteve uma maior votação, se é que existiu falha, né?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é necessário, é importante, é preciso. A gente tem que tentar entender esse processo, a gente tem que tentar ver aonde está a falha do problema e trabalhar agora, né, Demar, com a possibilidade, já que estamos na primeira suplência, de que algum deputado, em havendo a eleição para governo do Estado do nosso grupo político, onde o nosso grupo político possa ser o vencedor, quem sabe algum desses deputados titulares seja convocado para ser secretário de Estado ou ser ministro, e a gente possa assumir a cadeira como deputado federal suplente lá em Brasília. Ainda há uma esperança, né? Ainda há uma chance de nós resgatarmos essa cadeira, mesmo que de forma capenga, mesmo que de forma perneta, né? Porque suplente é suplente, depende da dor de barriga do titular, né? E se isso vir a acontecer com a vitória aí do nosso grupo político na candidatura que estamos apoiando, nós podemos então, quem sabe, assumir esse posto lá como deputado federal.
Essa é a grande expectativa aqui em termos de Lagoa Vermelha. Aliás, há esperança de que algum dos eleitos possa ser aí requisitado, vamos dizer assim, ou para ocupar uma secretaria na eventual vitória da coligação da qual o senhor faz parte, ocupar uma secretaria de Estado ou então até mesmo algum ministério. Essa
exatamente
é a expectativa.
Agora é aguardar agora. Agora já não depende mais de nós, né, Ademar? Enquanto dependia da gente, nós fizemos o que foi possível. Enquanto dependia da nossa eleição, do nosso trabalho, do nosso vigor físico, nós nos empenhamos, trabalhamos, nos dedicamos. Agora depende mais da sorte, mais da bondade divina, né, como se diz, de nos conduzir nesse processo. Mas eu também acredito muito, Ademar, numa coisa. Talvez as coisas acontecem na vida da gente, certamente as coisas acontecem na vida da gente quando tem que acontecer. E quem sabe isso não tenha sido importante até para o meu crescimento, não tenha sido importante até para o crescimento e amadurecimento da nossa cidade, para que outros parlamentares possam também mostrar o seu valor na cidade de Lagoa Vermelha e, quem sabe, crescer mais ainda a votação. Tudo na vida tem um porquê. Nada acontece por acaso, né, Ademar?
Fica agora nessa expectativa. Porque a grande pergunta que surge agora aqui em Lagoa Vermelha é sobre o seu futuro político. O senhor já começa a traçar algumas linhas do seu futuro político?
Ademar, ainda é muito cedo. Ainda
muito
é
prematuro.
Muito prematura, claro. Eu sou político. Quem me conhece sabe, eu sou político desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho essa vontade, eu tenho essa paixão na vida. Eu acho que política é não só política partidária, política eleitoral, qualquer política que se faça, seja no clube de serviço, onde eu fui presidente, lá no Léo Clube, seja na escola, seja... Eu sempre acreditei no poder de transformação das coisas pela política, né? Pela política de trabalho, pela política de boa vizinhança, de boa relação. E eu não vou, certamente, desistir, abandonar, me frustrar. Como eu te disse, Ademar, as pessoas têm até, de certa forma, se preocupado com isso. Vamos, o deputado, você está tranquilo? Estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo porque eu realmente fiz o que pude. Trabalhei o que pude, fiz o que pude, andei o que pude, me dediquei aos temas em que atuei com muita dedicação, com muita convicção. Tive muitos votos de pessoas assim, que a gente chama de votos conceituais. Votos todos são iguais, né, Ademar? Mas pessoas de desembargadores, de ministros, de tribunais, de promotores, de delegados de polícia, de agentes, que a gente tem um conceito sobre segurança pública, especialmente, que me gratificaram muito, um reconhecimento muito forte nesse sentido. A área de segurança pública me deu um apoio muito forte. A Polícia Civil, a Brigada Militar, a SUSEP, o IGP, as pessoas se dedicaram, as pessoas queriam, né, esse mandato para que eu pudesse continuar promovendo as transformações que começamos aqui no Estado, para que a gente pudesse lá em Brasília alterar a legislação, o sistema prisional, tudo aquilo que a gente acha que precisa fazer, mas infelizmente não deu e a gente agora aguarda, então, a possibilidade futura. Mas eu realmente, Ademar, eu me sinto com o dever cumprido. Eu me sinto com a tranquilidade e a paz de pôr a cabeça no travesseiro e dizer, olha, não foi, não deu, não porque eu não quis, e com uma convicção, Ademar, que foi aquilo que eu não abri mão desde o início da minha campanha. Eu não vou me dobrar ao sistema. Eu, se precisar fazer acordo com o Chapo, parcerias que não estejam dentro das minhas convicções, eu não farei. Eu prefiro não ter a cadeira do que ter que chegar de joelho e lá e rezando para que nada venha à tona. Então, isso é o que talvez o que tenha me deixado mais tranquilo ainda.
Quantos votos realmente faltaram para a sua eleição?
Eu não sei, em termos de coeficiente, eu não saberia te dizer ainda. Dentro da coligação, 1.200.
1.200, né? É, isso aí que dói um pouco, não é mesmo, deputado? Faltou pouquinho, bateu na trave.
Foi por bem pouquinho. Mas eu até, muitas oportunidades, contava e continuo contando a história do deputado Socella. O Socella ganhou uma cadeira da região metropolitana, isso eu falei lá dentro da Doripel Móveis, que me oportunizou conversar com os funcionários. O Socella ganhou a cadeira de deputado estadual da região metropolitana, numa oportunidade do deputado Confi, por 37 votos. É bem menos, né? Você imagina o cara que perde a cadeira por 37 votos, a sensação que fica, o sentimento que fica. E eu dizia, contava essas duas histórias. Uma eleição para deputado se define com um voto. E essa eleição deste ano, eu dizia com muita certeza isso em todas as oportunidades que falava, que nós não podíamos brincar, que a eleição ela tinha que ser concluída até o final, na busca de mais um, de mais outro, por lá indecisão sua.
Às vezes se verifica alguns cortes.
E a gente precisava buscar voto a voto, porque nessa eleição não tem dois turnos, Ademar. Essa eleição, ela se resolve no dia da eleição. E depois não adianta a gente chorar o leite derramado. A gente tem que aceitar o resultado das urnas, entender o processo, buscar, como eu disse, verificar onde foram os erros, onde foram os acertos, o que faltou, aonde aconteceram as desilusões, né? E a gente buscar ver agora o que se fez nesse processo aí, para que talvez seja corrigido no processo futuro. Eu sei que teve muita instituição, muita entidade representativa de classe aí, né, uma entidade especialmente, uma entidade representativa de classe que bateu muito no meu nome, que inclusive foi condenada a pagar R$25 mil aí de indenização por terem feito calúnias aí contra mim, né, dizendo que eu tinha me posicionado contra os professores, contra, né, os funcionários públicos. Isso provavelmente também tem ajudado no resultado, né? Então essa instituição também pode agora, quem sabe, ajudar a trazer o seu deputado, ajudar a cidade de Lagoa Vermelha também.
Para concluir, deputado, e o episódio da comemoração, o senhor acompanhava a travessa de Porto Alegre e daí ali sentiu que estava garantida a eleição, dando início à comemoração.
Veio a informação que haviam fechado as urnas, que nós já estávamos 4 mil votos na frente do deputado Marcelo Moraes, né, e impossível, então quase impossível, nada é impossível, tanto é que aconteceu, mas praticamente certa a eleição, já com 98,7%, quase 99% dos votos apurados, nós estávamos 4 mil, quase 5 mil votos na frente do deputado Marcelo. Acontece que nós não contávamos com o fator de que as urnas da região do Marcelo ainda não tinham sido abertas, estávamos chegando no TRE. E aí, naquele momento, ele deu aquele salto e passou 6 mil votos na nossa frente. O que acontece, Ademar, é aquilo que eu sempre disse, eleição é na urna, é no final, é depois de contar os votos. Foi legal, acabamos brincando um pouco, rindo, né, com isso também, né, porque acontece, é da vida, do jogo, fica o mico aí, ficou um mico na cidade. Né?
Obrigado, meu caro deputado.
Isso não foi nem um mico, isso foi um gorila. Mas é do jogo, vamos adiante, vamos à luta, eu tenho uma missão pela frente agora, nos próximos dias, que é fazer com que o meu governador do estado ganhe a eleição. E aqueles que acharem que Lagoa merece, que ajudem nesse processo. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado, minha querida Lagoa Vermelha, por ter me dado quase 50% dos votos, o que para mim é motivo de muita gratidão e de muito reconhecimento.